Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Havendo quórum e nem possibilidade do senhor presidente que pediu para o substituir nestes primeiros minutos, visto que está ligeiramente atrasado, iríamos dar início aos nossos trabalhos. Relativamente às informações, relembrar que amanhã, 6 de março, às 10 horas, teremos a audição da senhora deputada Elisa Ferreira, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, sobre o relatório do Parlamento Europeu sobre o semestre europeu para a coordenação das políticas económicas, análise anual do crescimento para 2013. Queria perguntar às senhoras e senhores deputados se têm alguma outra informação ou outro assunto que gostassem de partilhar. Não havendo, passaríamos então à ordem de trabalhos. Com a chegada do senhor presidente, eu levanto e passo a pasta. Senhor Presidente, acabámos de ler a primeira.
Pelo atraso, recordo, teve lugar hoje de manhã a audição, esta é a segunda, a nossa reunião do dia. Penso que já foi aqui dada a minha informação sobre a audição da deputada Elisa Ferreira, dia 6 de março, na COFAP, sobre o relatório do Parlamento Europeu sobre o semestre europeu, amanhã às 10 horas. Estávamos então na proposta do regulamento do Parlamento Europeu sobre a comunicação de ocorrências na aviação civil. Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A presente iniciativa relativamente à comunicação de ocorrências na aviação civil tem em anexo também a proposta, o relatório da Comissão de Assuntos Europeus, da Comissão de Economia e Obras Públicas, que aprovou o relatório sobre esta matéria. A iniciativa em análise refere que, apesar de se registar um crescimento no tráfego aéreo, a taxa anual de acidentes mortais registada na União Europeia tem se mantido estável nos últimos anos. A Organização de Aviação Civil Internacional, face a um sistema de segurança de aviação que é identificado ou considerado como reativo, entende-se que há uma impossibilidade de aumentar a capacidade de segurança, ou seja, que se deve passar deste mesmo sistema de segurança reativo para uma promoção, para uma abordagem mais proativa em matéria de segurança e assente em factos concretos. Mencionar ainda que este sistema de gestão de segurança da aviação proativo e assente nesses mesmos factos concretos refere três objetivos específicos: assegurar a recolha de todas as ocorrências que existam e que ponham em perigo a segurança da aviação, e estabelecer um quadro claro, muito claro, sobre os riscos da segurança na União Europeia e nos Estados-membros. Um dos outros objetivos desta proposta é assegurar que estes dados das ocorrências sejam armazenados numa base de dados nacionais ou num repositório central europeu, para que tenham, neste caso, qualidade elevada. E garantir que as autoridades competentes tenham um acesso adequado a todas estas informações e que sejam unicamente utilizados para reforçar a segurança. Esta iniciativa insere-se numa das ações necessárias para a criação de um espaço único europeu de transportes, tal como descrito no livro branco da Comissão, que em 2011 assume o roteiro do espaço único europeu rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, a presente iniciativa não viola o mesmo, pelo que, se não houver nada em contrário, daríamos o processo de escrutínio por concluído. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ia sugerir aqui uma coisa na folha 5, no princípio da subsidiariedade, que ligasse o primeiro e o segundo parágrafo. Quando se diz do princípio da subsidiariedade, é cumprido o princípio da subsidiariedade, uma vez que a proposta não é da competência exclusiva da União Europeia e os objetivos, não é só por causa de ser da competência exclusiva, não é? E os objetivos não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros a título individual. É só uma questão quase técnica. Para ser respeitado e cumprido o princípio da subsidiariedade, não basta que não seja da competência exclusiva. É preciso também o que se diz a seguir no parágrafo seguinte, que os objetivos da proposta não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-membros. É só uma questão de precisão, acho que penso que fica melhor. Aliás, está já bem assim no, na conclusão do parecer. Senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria de, relativa à segurança, às ocorrências na aviação civil. Intervenções? Não há. Vou submeter a votação. O parecer da senhora deputada que conclui que não há violação do princípio da subsidiariedade, o objetivo a alcançar é mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, estão inscritos três pareceres da senhora deputada Ana Catarina Mendes, que a mesa ainda não tem. Portanto, vamos ter que saltar as alíneas B, C e D. Ela, aliás, comunicou-nos que, por motivo de força maior, não podia estar presente hoje. E, portanto, passamos à linha E. O Sr. Deputado António Serrano é relator de um parecer sobre uma comunicação da Comissão sobre a alteração da ficha financeira que acompanha o Regulamento CE 297/95. É uma daquelas designações crípticas, não sei só por si o que é que designará, que o regulamento é este, mas com certeza que nos esclarecerá.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma matéria relativamente pacífica, foi cumprir aquilo que administrativamente é imposto nesta matéria. Este parecer, este processo já passou pela Comissão dos Assuntos de Saúde. Foi o deputado relator João Serpa Oliva que se pronuncia sobre a matéria referindo que não cumpre, não se aplica o princípio de subsidiariedade. Portanto, desse ponto de vista está ultrapassada esta questão. O aspecto relevante deste parecer centra-se naquilo que tem a ver sobre as atividades de agência, nomeadamente o número de pedidos nas fases anteriores e posteriores à autorização do ciclo de vida do medicamento. E, portanto, tem a ver com a Agência Europeia de Avaliação de Medicamentos e, portanto, o que é relevante nesta matéria é que tem havido o aumento contínuo de atividades desta agência na análise de pedidos, que é nas fases anteriores e posteriores à autorização do ciclo de vida de um medicamento, sendo necessário reforçar de forma proporcional os efetivos encarregues destes pedidos, que são cada vez mais complexos. Portanto, trata-se aqui de um reforço de pessoal para poder dar cumprimento a esta missão e, portanto, por isso é que é uma ficha financeira que é submetida a esta apreciação. E, portanto, nós subscrevemos o parecer da Comissão de Saúde, da autoria do deputado João Serpa Oliva e, portanto, daríamos por concluído o escrutínio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não cumpre aqui realizar a análise do respeito pelo princípio da subsidiariedade, uma vez que é uma iniciativa não legislativa. Senhores deputados, pergunto-se há intervenções sobre esta matéria, que aliás, marcadamente administrativa ou quase burocrática, a alteração de uma ficha financeira que acompanha um regulamento nesta matéria de instituição da Agência Europeia de Medicamentos. Não há intervenções? Votos contra? Não há. Abstenções também não há. É aprovado por unanimidade também. Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar vai apresentar, em informação que tenho, o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Nuno Matias sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a celebração de um acordo sobre a forma de troca de cartas entre a União Europeia e a China, nos termos do artigo 24, número 6 e do artigo 28 do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, no que diz respeito à alteração de concessões previstas nas listas da República da Bulgária e da Roménia no contexto da adesão destes países à União Europeia. Presumo que a adesão destes países terá tido consequências no acordo entre a União Europeia e a China. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É efetivamente sobre esse acordo geral e de adesão sobre a forma de cartas entre a União Europeia e a República Popular da China. Sobretudo no que respeita à alteração das concessões previstas nas listas da República da Bulgária e da Roménia, a quando da adesão destes países à União Europeia. com esta adesão destes países à União Europeia, alargou-se a União Aduaneira em conformidade, sobretudo, com as regras da Organização Mundial do Comércio, onde se diz que a União Europeia teve de dar início a estas negociações com os membros desta Organização Mundial do Comércio relativamente às listas de qualquer um dos membros aderentes, com o objetivo de chegarem a um acordo no que diz respeito ao ajustamento compensatório. Ora, este ajustamento, e passo a citar, deve ter em conta as reduções dos direitos aduaneiros respeitantes à mesma linha pautal efetuadas por outras entidades constitutivas da União Aduaneira a quando do seu estabelecimento. De referir ainda que esta iniciativa indica que a Comissão negociou com os membros da Organização Mundial de Comércio, que possuem estes mesmos poderes de negociação, a retirada das concessões das listas da República da Bulgária e da Roménia. A presente proposta solicita ainda ao Conselho que se adote uma decisão que conclua o acordo sobre a troca de cartas com a República Popular da China. O regulamento de execução a ser adotado pela Comissão deverá considerar que o regime de trocas aplicável, considerar um regime de trocas aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de produtos agrícolas. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, e visto que a política comercial comum é da matéria exclusiva da exclusiva competência da União Europeia, não cabe neste sentido a apreciação do princípio da mesma, da subsidiariedade. Muito obrigada.
Votação. Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Rui Barreto apresenta um relatório da Comissão sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Relatório anual de 2011, também uma iniciativa não legislativa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os colegas deputados aqui presentes na Comissão. Dizer que, sobre este relatório em apreço, traça a atividade do Fundo em 2011 e que circunscreve o tratamento concedido aos pedidos pendentes e aos novos pedidos, assim como a avaliação dos relatórios de execução, visando preparar o seu encerramento. Em termos do número de pedidos, o ano 2011 foi um ano de abrandamento face aos anos anteriores, tendo sido apresentados 5 pedidos de apoio ao Fundo de Solidariedade no decurso de um ano. Estão em causa pedidos da França, da República Checa, da Alemanha, da Croácia e da Eslovénia, assim como da Hungria. A avaliação destes casos foi finalizada em 2001 e é abordada neste presente relatório. Os casos recebidos em 2011 dizem respeito a dois pedidos apresentados pela Itália, Espanha e Chipre. Dizer também que em 2011 a Comissão concedeu ajuda ao abrigo do Fundo de Solidariedade para 11 catástrofes, num total de 239 milhões de euros e propôs novos auxílios no montante de 28 milhões de euros, para dois outros casos. De referir que, ao longo de 2011, a Comissão, a fim de ser informada sobre os sistemas estabelecidos pelas autoridades nacionais, realizou visitas de controlo a 5 países beneficiários das subvenções do Fundo de Solidariedade, de referir a Irlanda, a França, Portugal, a Roménia e a Hungria. O regulamento do Fundo de Solidariedade prevê que o mais tardar num prazo de 6 meses, após o termo de um ano, a contada a data do desembolso da subvenção, o país beneficiário deve apresentar um relatório sobre a execução financeira da subvenção, chamado relatório de execução, com um mapa fundamentado das despesas, declaração de validade. Finalizado este procedimento, a Comissão dá por concluída a intervenção do Fundo. Um outro aspecto que é salientado refere-se a outubro de 2011, que a Comissão apresentou a sua comunicação sobre o futuro do Fundo de Solidariedade, que visa melhorar a capacidade de resposta a catástrofes, dando-lhe maior visibilidade e tornar os seus critérios de intervenção mais evidentes. De referir que este parecer foi enviado também à Comissão de Agricultura e Mar, que aprovou este relatório e que refere que o mesmo que apresenta a iniciativa respeito ao princípio da subsidiariedade e também da proporcionalidade. O parecer da Comissão de Assuntos Europeus, e analisando o referido parecer, em análise, refere que não viola o princípio da subsidiariedade, à medida em que o objeto a alcançar será mais facilmente, mais eficazmente atingido através de uma ação da União, não havendo nada em contrário do concluído.
Eu tenho aqui, devo dizer, uma dúvida quanto à conclusão deste parecer, até por causa daquilo que nós votámos há dois parceiros atrás. Nós, digamos, normalmente a orientação da Comissão é em relação a iniciativas não legislativas, nem sequer apreciar o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Portanto, eu permitia-me sugerir, não sei se tenho um acordo das outras deputados, mas que o sentido do parecer fosse no sentido de que não cabe à apreciação ou não cumpre fazer a análise do princípio da subsidiariedade na medida que se trata de uma iniciativa não legislativa, o que implicaria alterar aqui o por último parágrafo de folhas 3 e o ponto 1 do parecer, em vez de ser não viola. Portanto, é isto que nós temos feito e ainda fizemos agora há dois parceiros atrás. Portanto, se estiver de acordo com isso, muito bem. Então vamos votar este parecer com esta alteração, isto é, em vez de se dizer que não viola com esta fundamentação, dir-se-á não cumpre fazer a análise do respeito pela possibilidade, uma vez que se está a iniciativa não legislativa. Senhores deputados, ficou claro? Podemos votar? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Senhor deputado Jorge Lacão não está presente, mas é apresentado pelo senhor deputado António Serrano. Também o parecer da autoria sobre o primeiro relatório sobre a aplicação dos artigos 13, 16 e 17 da Diretiva 2010-13 para o período 2009-2010, promoção de obras europeias em serviços de comunicação social audiovisual programados para pedido na União Europeia. Senhor deputado António Serrano, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Portanto, esta iniciativa já foi também foi apreciada pela Comissão de Ética, para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, que fez o seu parecer. O parecer elaborado pelo deputado Jorge Lacão subscreve na íntegra o parecer daquela comissão, sendo de parecer que não cumpre a análise do princípio da subsidiariedade, na medida em que se trata de uma iniciativa não legislativa, e, portanto, o processo dar-se por concluído com esta apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, este parecer segue um parecer anterior e não há aqui qualquer problema de subsidiariedade. Pergunto se há um parecer anterior de que foi, aliás, relatora a senhora deputada Lídia Bulcão, que aqui está presente. Senhores deputados, posso submeter a votação a este parecer. A iniciativa não legislativa não cabe a prisão do princípio da subsidiariedade. Ou há intervenções, questões sobre esta matéria? Não é o caso. Votos contra? Também não há. Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade. Comunicação da Comissão sobre conteúdos no mercado único digital. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado. Tentarei bater o recorde do Sr. Deputado do Partido Socialista que me antecedeu de rapidez. Não sei se há fácil. Eficácia. Com a mesma eficácia. Trata-se de uma comunicação sobre os conteúdos do mercado único digital. Há também um parecer da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e da Ética e Cidadania e Comunicação. Nesta iniciativa, que não carece de verificação do princípio da subsidiariedade, há alguns dados que convém salientar, que são de facto importantes, e só para início de conversa, lembrar que este mercado da economia digital se prevê que tenha nos próximos anos um crescimento 7 vezes superior ao do PIB da União Europeia, ou seja, diz bem daquilo que é a dimensão, o crescimento e a importância para a economia europeia. Mas, sobretudo, o objetivo da Comissão com esta matéria é assegurar que os direitos de autor e as práticas relacionadas, tais como a concessão de licenças, etc., se mantêm adequados aos objetivos que perseguem este novo ambiente digital. Em 2010, a Comissão lançou uma agenda digital para a Europa e, em 2011, um mercado único para os direitos de propriedade intelectual. Foi a sua estratégia que foi lançada na altura e, neste momento, o que se pretende é continuar esta verificação e a adequação às novas tendências que vão surgindo. Pretende a Comissão, nos próximos 2 anos, apresentar novas iniciativas, sobretudo com vista à modernização do enquadramento dos direitos de autor e garantir o reconhecimento e a remuneração leal dos detentores dos direitos. O objetivo também com esta iniciativa é incentivar a criatividade deste mercado, porque é um mercado com muito crescimento ao nível do emprego e, sobretudo, das mais-valias económicas para todos. Há também aqui um objetivo que não é secundário, é primário, que é sobretudo também combater de forma determinada e estratégica as ofertas ilegais e a pirataria, que é muito frequente neste setor e nesta economia. Muito obrigado.
Também a conclusão é que não cabe precisar do princípio de subsidiariedade. Há aqui já pareceres que refletem o conteúdo da iniciativa, designadamente este da Comissão para a Ética, Cidadania e Cultura. Senhores deputados, posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos nomear aqui autores ou relatores para 4 iniciativas. Comunicação da Comissão, Agenda Digital para a Europa, promover o crescimento da Europa com base nas tecnologias digitais. Partido Socialista, não sei se podem indicar. Sr. Deputado Jacinto Serrão. Relatório da Comissão sobre intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de Schengen de segunda geração, Schengen 2.
Deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo. Que, aliás, já tinha um parecer sobre uma matéria conexa. Comunicação sobre a avaliação estatística da criminalidade da União Europeia, Plano de Ação Estatístico 2011-2015. Partido Socialista.
Sr. Deputado Alberto Costa.
Sr. Deputado Alberto Costa. E o relatório da Comissão sobre a execução da Diretiva 2008-615-JAI, aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e criminalidade transfronteiras.
João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo. Senhores deputados, recordo que há amanhã uma reunião, uma audição da Sra. Deputada Elisa Ferreira em conjunto com a FOFAP. Recordo também que vamos agendar para o dia 20 uma audição conjunta com a Comissão de Economia e Obras Públicas, com a Comissão de Agricultura, com a Comissão de Educação, com a Comissão de Trabalho, com a Comissão do Ambiente, no âmbito da utilização dos fundos europeus. Aliás, foi referida hoje pelo... Portanto, no âmbito, o tema é prioridades para a utilização dos fundos europeus, programa 2014-2020. É uma audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e com o Sr. Secretário de Estado da Economia, Almeida Henriques. Foi solicitada e penso que nós querem, neste momento em que já está aprovado, querem, pelo Conselho, vir aqui expor isso. Portanto, acho que, sim, senhor, no dia 20 vamos ter essa audição, 20 de março. Eu não sei se, pronto, será a nossa Comissão que presida, mas eu nessa semana tenho uma deslocação, provavelmente, à Alemanha, também parlamentar, portanto... Mas será esta comissão a presidir? Será a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, se não puder estar? Srs. Deputados, não sei se há algum outro assunto que queiram ver tratado. Não sendo o caso, estão encerrados os nossos trabalhos. São atas, não é? Eu coisas que haja para despacho, preferia que me trouxessem amanhã, porque a senhora Presidente...